Washington, D.C. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito bem-vindos à emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington, D.C. Ao microfone nos próximos 30 minutos, a Mães Miguel, e vou estar convosco por mais meia hora dedicada aos palopes. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica hoje connosco é Audrey Ricos. Hoje em destaque nas notícias, primeiro-ministro da Somália expulsa diplomata moçambicano que representa a União Africana em Mogadíscio. Ministro de Negócios Estrangeiros da Ucrânia pede à NATO ajuda urgente ou será muito tarde. Amnistia Internacional acusa o governo da África do Sul de inação ante a xenofobia contra imigrantes. Em destaque, nesta primeira meia hora dedicada a Angola, Tribunal Constitucional indefere pedidos contra o Congresso da UNITA, mas juristas dizem que processos contra aquele partido de oposição não acabaram. Movimentos cívicos preparam manifestação para pedir libertação de ativistas detidos na Lunda Norte no sábado.
Ao Largo 1º de Maio, que é o símbolo do centro do país, que é o símbolo, digamos, do lugar que foi proclamado a independência de Angola e também que é um símbolo, digamos, do primeiro presidente de Angola que dizia que primeiro resolver os problemas do povo, não é? E nós somos o povo, portanto vamos lá reclamar um dos problemas do povo, que são as injustiças sociais e judiciárias.
Ainda teremos a situação dos enfermeiros e uma reportagem sobre a oportunidade que se abre com a crise de cereais e trigo de Angola relançar a sua produção. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O primeiro-ministro da Somália, Mohamed Hussein Rob, declarou o representante especial da União Africana para a Somália, o embaixador Francisco Caetano José Madeira, persona non grata, ordenou que ele deixe o país dentro de 48 horas. Roble acusa o diplomata moçambicano de participar de atos incompatíveis com o seu estatuto. No Twitter, o chefe do governo somali pediu à Comissão da União Africana que retire a Madeira e que cumpra este pedido. A expulsão do diplomata, que representa a União, a Organização Continental, foi imediatamente rejeitada pelo presidente da Comissão Africana. Em comunicado, Mohamed Abdullahi Farmach disse não autorizar qualquer ação contra Madeira. E destacou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que trata dos assuntos diplomáticos, não comunicou a Madeira quaisquer atos contra a soberania do país. Farmácio acrescentou ainda que a decisão de expulsar Francisco Caetano José Madeira não é inclusiva e foi emitida por um gabinete que não tem responsabilidade exclusiva de tomar uma decisão tão crucial. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou há momentos a favor da suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU como punição pela invasão da Ucrânia. Dos 193 membros do órgão, 93 votaram a favor da suspensão proposta pelos Estados Unidos, enquanto 24 votaram contra e 58 abstiveram-se, o que pode sugerir o enfraquecimento da unidade internacional contra a Rússia nas Nações Unidas. É a segunda suspensão de um país do Conselho. A Líbia foi a primeira em 2011. Entre os países que votaram contra a suspensão estão a China, o Irão, Cazaquistão, Cuba, Bielorrússia, Síria e Rússia. Vários países africanos apenas se abstiveram, como a África do Sul e Senegal, bem como Brasil, México e Índia. A Rússia já reagiu dizendo que vai defender os seus interesses. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse hoje à NATO que a Aliança Atlântica deve ajudar o seu país antes que seja tarde demais. Ou nos ajudam agora, e estou a falar de dias, não de semanas, ou a ajuda vai chegar tarde demais e muitos morrerão, disse Kuleba em conferência de imprensa em Bruxelas, após uma reunião com os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países membros na NATO. Ele acusou ainda os aliados de agirem apenas após tragédias como Bucha ocorrerem e considerou que as sanções existentes são insuficientes, ao mesmo tempo que pediu a proibição das importações de petróleo e gás russo, que, segundo ele, apoiam a máquina de guerra da Rússia. Em Bruxelas, os ministros de negócios estrangeiros do G7, as sete maiores economias do mundo, confirmaram hoje apoio inabalável à Ucrânia e destacaram a importância de aumentar a ajuda militar, financeira e humanitária ao país, bem como as sanções contra a Rússia. Entretanto, em Moscou, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, revelou haver um revés nas negociações com a Ucrânia devido à mudança de posição de Kiev, segundo ele, nomeadamente em relação à península ucraniana da Crimeia, anexada pelos russos em 2014, à região de Donbass e também à possibilidade de realizar manobras militares. Isto caracteriza mais uma vez as verdadeiras intenções de Kiev e a sua política de prolongar e até abortar as negociações através da renúncia aos entendimentos já alcançados, acusou Lavrov em comunicado divulgado pelo seu gabinete. No projeto de acordo obtido a 29 de março, segundo o Kremlin, os ucranianos afirmaram que as futuras garantias de segurança da Ucrânia não se estenderiam à Crimeia e a Sebastopol. No novo documento apresentado quarta-feira, essa declaração clara está ausente, diz a nota do ministro dos Negócios Estrangeiros russo. A Amnistia Internacional considerou hoje que a inação do governo da África do Sul contra a criminalidade violenta que assola o país expõe migrantes, refugiados e requerentes de asilo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
São 13 horas e 7 minutos aqui em Washington, D.C., 18h07 em Luanda. O Tribunal Constitucional de Angola não aceitou os argumentos da impugnação do Congresso da UNITA realizado em dezembro de 2011, apresentada por militantes do partido. Na prática, a UNITA vem assim retirada a legalidade do seu Congresso em dezembro passado. Não foi em 2011, foi em 2021, mas especialistas têm leituras diferentes. Alguns dizem que os processos legais contra a UNITA acabaram, outros afirmam que não. Reporta Manuel José.
A exceção dilatória de litispendência, segundo as normas, significa dois processos com a mesma natureza e sobre os mesmos visados. O que a lei diz é que o segundo morre e prossegue o primeiro. No caso em concreto, quais são os factos? O primeiro tem a ver com os elementos que conferem o 13º Congresso da UNITA. Repetido, segundo, a solicitação de impugnação de um grupo de militantes do mesmo partido, que alegou não ter havido tempo suficiente para que o referido Congresso tivesse lugar. O jurista Jorge Vitorino, que é igualmente deputado pela UNITA, entende que este acórdão acaba em definitivo com a polêmica sobre a validade ou não do Congresso que elegeu pela segunda vez Adalberto Costa Júnior.
Litispendência. Duas causas da mesma natureza são interpostas no mesmo tribunal. Significa que eles assim terminaram, deram resposta àquele grupo que disse que não, o tempo não foi suficiente.
Avelino Capaco é constitucionalista e tem um entendimento diferente sobre o acórdão.
Há ainda a possibilidade de recorrer, porque a dilatória não são de definitiva. As exceções perentórias, esse dá indeferimento liminar do processo. Na primeira instância, definitivamente morre o processo. Não é o caso. Essa é dilatória. Sim, isso não quer dizer que o processo morreu por aqui.
O mesmo entendimento tem outro jurista, Manuel Cangundo.
Vem apenas declarar procedente a exceção dilatória. Quer dizer que entre os dois processos, um deles vai cair, seguindo a ordem de prioridade. É claro que o tribunal vai declarar litispendência no segundo processo, mas o primeiro continua a correr seus trâmites normal. O que quer dizer que, neste momento, em tribunal ainda continua a ocorrer um processo contra a UNITA.
Já o jurista Pedro Capracata tem uma outra tese sobre o recente acórdão do Tribunal Constitucional.
O que vai é desgastar o máximo de esforços dos adversários. O Tribunal Constitucional é um órgão especializado que está no poder. Quem tiver a maioria partidária, é esse indivíduo que comanda o Tribunal Constitucional e considera o Tribunal Constitucional como a extensão do seu partido.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E nós continuamos, Manuel José, a nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Também ontem, o Tribunal Constitucional de Angola indeferiu o recurso interposto pelo militante do MPLA, o Partido no Poder, António Venâncio, que contestava o despacho anterior do coletivo de juízes que negou a admissão da providência cautelar com pedido de impugnação ou nulidade do processo preparatório do 8º Congresso do MPLA. Hoje, em Luanda, o presidente daquele órgão, Laurindo Cardoso, afirmou que os partidos políticos devem competir entre si e não usar as instituições públicas com realce do poder judicial como bodes para espiar os respectivos pecados. Ana Guedes.
Ao falar na abertura de um seminário dirigido a partidos, coligações de partidos e comissões instaladoras de partidos políticos com processos de legalização em curso, no Tribunal Constitucional, a presidente daquele tribunal disse, e citamos, é imperioso que interiorizemos o seguinte, a justiça não pode ser vista como injusta quando não decide a nosso favor e justa quando decide a nosso favor, afirmou Laurinda Cardoso. Na sua intervenção, Laurinda Cardoso reconheceu que o Tribunal Constitucional tem uma quota importante de responsabilidade na construção da confiança no processo eleitoral, assumindo responsabilidade na sua plenitude e com todo o entusiasmo. Ao abordar o processo eleitoral praticamente em curso, Cardoso pediu confiança no processo e em todas as suas fases, nomeadamente na apresentação de candidaturas, que compreende a recolha de assinaturas por parte dos partidos políticos e das coligações de partidos que pretendem concorrer às eleições gerais. Entretanto, ontem, o Tribunal Constitucional divulgou o acórdão que indeferiu o recurso interposto pelo militante do MPLA António Venâncio, que alegou ter sido impedido de concorrer ao cargo de presidente do partido por ausência de uma comissão eleitoral. O Tribunal Constitucional considerou que, e citamos, inexiste qualquer motivo sério, grave e adequado a gerar a desconfiança sobre a sua imparcialidade que justifica a submissão da situação no impedimento invocado pelo recorrente. A fim de citação.
Várias organizações não-governamentais em Angola e no exterior convocaram para este sábado, dia 9, manifestações para pedir a libertação dos ativistas António Tuma, Alexandre Dundje, Zeca Mutima, Luther King e Tenais Neutro, detidos na Lunda Norte. Coque Mukuta falou com os organizadores do protesto.
A plataforma Kazenga em Ação, Movimento de Mulheres pelos Direitos Humanos e Civis, Núcleo de Ativistas de Cabinda e Movimento dos Estudantes Angolanos, vão se manifestar este sábado nas províncias de Luanda, Uambo, Cabinda, Kwanza Norte, Uís, Moxico, Benguela e Cunene, para exigirem a libertação de António Tuma, Alexandre Dunge, José Mateus Zeca Mutima, Luther King e Tanaice Neutro. Nivaldo Campos, irmão de Luther King, diz que a família passa por momentos difíceis e desconhecem as razões da detenção do ativista.
Venho por meio desta demonstrar o nosso descontentamento, demonstrar a nossa enorme tristeza, que já se arrasta a caminho de 3 meses, por causa da detenção arbitrária do nosso irmão Luther King. Nós, família, estamos totalmente desesperados, estamos totalmente cansados das indas e vindas, subidas e descidas. Exigimos a liberdade do nosso irmão. Exigimos que se reponha a ordem e a legalidade.
Donito Carlos, um dos membros organizadores do protesto, diz estar tudo pronto e que as organizações não governamentais em Angola estão preocupadas com os atos de injustiças contra ativistas que trabalham por causas justas.
A partir das 10 horas e vamos marchar até ao Largo 1º de Maio, que é o símbolo do centro do país, que é o símbolo, do lugar que, portanto, assim, de forma geral, foi proclamado a independência de Angola e também que é um símbolo, do primeiro presidente de Angola que dizia que primeiro resolver os problemas do povo, não é? E nós somos o povo, portanto, vamos lá reclamar um dos problemas do povo, que são as injustiças sociais e judiciárias.
Por se tratar de injustiça, o protesto vai igualmente exigir a justiça eleitoral em Angola, tal como nos diz Cambolo Tchaka Tchaka, coordenador da plataforma Kazenga em Ação.
E também queremos exigir o fim do contrato entre a Indra e a CNE, porque a nossa seleção já tem então tem sido reclamadas porque a Indra não tem prestado um bom serviço. Há processos no Tribunal Espanhol que a Indra deve responder. Então, como é que um governo vai contratar uma instituição com processos, com problemas judiciais no seu próprio país?
Koke Mukuta, Luanda.
Um decreto presidencial publicado no Diário da República garante aos enfermeiros o regresso do subsídio das horas acrescidas, cortado a 17 anos, mas nem isso apaga os sinais de tensão na classe, com profissionais gastados com as associações de enfermagem devido ao que chamam de letargia na luta pela definição de categorias. Às duas semanas de uma plenária nacional convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros de Angola para dar a conhecer os filiados o essencial decreto publicado a 21 de março, há vozes que se levantam contra os salários que consideram míseros e falta de condições de trabalho, a quem pede reação idêntica à dos médicos que estão em greve. Reportagem de João Marcos.
Um dos indicadores de que o Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola e técnicos do ramo andam em sentido oposto é que a organização sindical descarta uma greve, apesar dos vários cadernos reivindicativos, quando algumas correntes olham para os passos dos médicos como medida para a valorização do chamado motor do sistema de saúde. O secretário nacional do SINEA, Cruz Matete, admite clima de tensão, mas salienta que o regresso das horas acrescidas constitui um importante ganho.
Até 48 horas, e não podem também ultrapassar 48 horas. Acredito que o nosso salário também será mais valorizado. Teremos um salário mais acrescido daquilo que nós temos ganho. Quase aproximadamente 70, 80% do nosso salário. Acredito que o sindicato nunca teve intenção de paralisar primeiro, porque quando há diálogo entre o sindicato e o Ministério da Saúde, porque o Ministério nunca negou o diálogo.
O sindicalista espera que cada unidade sanitária do país faça a gestão de recursos, saindo de cena diretores de gabinetes de saúde, e revela um acordo nesse sentido.
Nós havíamos reivindicado que as instituições sanitárias das províncias, dos municípios, não havia pelo menos medicamento, equipamentos, meios médicos e até mesmo reagentes, e no acordo que chegamos com o Ministério, os trabalhos deveriam ser descentralizados.
São declarações proferidas em Benguela, província com profissionais que, segundo apurou a Voz da América, formam uma corrente contra a falta de fármacos, a não definição de categorias, má qualidade do ensino da enfermagem, assumindo a necessidade de fusão da Ordem, da Associação Nacional e do SINEA para acabar com o que consideram ser falta de dinâmica, realçam que não pode ser o Ministério da Saúde a impor a sua agenda, acabando os enfermeiros marginalizados e sem a devida valorização. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir em onda média nos 1530 MHz e em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. E não se esqueça, estamos na internet em voaportugues.com e siga-nos também no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. A nossa referência é voaportugues. E no nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E nesta semana, exatamente por hoje, 7 de abril, ser o Dia Mundial da Saúde, amanhã, no programa Saúde em Foco, iremos falar daqueles profissionais de saúde que muitas vezes não são vistos. A nossa convidada é Otília Tualuf, que é uma enfermeira e presidente da Associação de Parteiras de Moçambique. Para participar no Saúde em Foco, envie as suas questões para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 202 251 9466. A não perder, esta sexta-feira, Saúde em Foco da Voz da América, a partir das 4:30 do Tempo Universal Coordenado. A guerra na Ucrânia, devido à invasão da Rússia, tem como consequências, entre muitas, a redução da produção de cereais, com destaque para o trigo, cujos preços já aumentaram no mercado internacional. Em Angola, tanto o governo como produtores acreditam que o país pode aproveitar esta situação para relançar as culturas de trigo e milho para níveis bem aceitáveis. Este tema está a ser discutido na Conferência Provincial sobre Agricultura em Malanje, como reporta o Isaías Soares.
O ministro angolano da Agricultura e Pescas, António de Assis, que defendeu esta quinta-feira a posição do país na Conferência Provincial sobre Agricultura em Malanje, admitiu que existem condições que permitam a autossuficiência se apostar na organização da cadeia produtiva.
Hoje, as preocupações em relação, principalmente, o trigo e o milho no mundo são evidentes. Nós, em Angola, temos condições para fazer estas culturas. Nós precisamos só de organizarmos-nos bem, treinarmos melhor os nossos agentes e centrarmos-nos na produção.
O governante afirmou que, apesar do impacto da Covid-19 no setor agropecuário, não faltou comida no país, com a intervenção dos agricultores familiares. Com a reunião que termina nesta sexta-feira, o governo local pretende recolher contribuições para melhorar as políticas públicas locais e a elaboração de um plano de ação para o quinquênio 2022-2027, referiu o governador Norberto dos Santos.
Produzimos apenas cerca de 30 mil toneladas de arroz, muito abaixo das necessidades e do potencial da província. Neste domínio, já para o milho, foram apenas cerca de 100 mil toneladas, prevendo-se aumentar no presente ano agrícola para mais de 100 mil toneladas.
O acesso aos financiamentos, a estiagem e precipitações fora do normal são os maiores constrangimentos aos produtores do município de Cacuzo, como referiu Noé Gomes, empresário agrícola da localidade.
Necessitamos de um forte apoio financeiro para desenvolver a agricultura no seu verdadeiro nome. Foi notório no município de Cacuzo, este ano, escassez de chuva. O mês de fevereiro todo não caiu chuva, janeiro, fevereiro não caiu chuva, março também não. Isso dificultou bastante os agricultores.
Na Conferência Provincial de Malanje participam produtores, especialistas no setor, governantes e políticos. Isaías de Malanje para a Voz da América.
E quando são 13 horas e 23 minutos aqui em Washington DC, convido o João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, a Liga Europa, onde hoje há uma equipa portuguesa em ação. É o Braga. É a terceira vez na história que o Braga está nos quartos de final da Liga Europa. Recebe o Rangers da Escócia. O treinador do Braga é Carlos Carvalhal.
Uma equipa compacta, sólida, difícil de ser batida. Tem virtudes, sem dúvida nenhuma, muitas. 50% de possibilidades para cada equipa. O facto de jogar em casa, eu penso que poderá ser uma ligeira vantagem de 50,01.
Não é muita vantagem, não. Era Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga. Os outros jogos desta primeira mão são o West Ham de Inglaterra contra o Lyon de França, Frankfurt da Alemanha recebe o Barcelona de Espanha e Leipzig, também da Alemanha, recebe o Atalanta de Itália. Ontem, na Liga dos Campeões, foi festival de Mabenzmana, Karim Benzema. 3 golos na vitória do Real Madrid no campo do Chelsea por 3-1. Chelsea, atual campeão europeu e do mundo, está com um pé na rua. Real Madrid está com um pé nas meias finais. No fim de semana, Chelsea tinha perdido em casa para o campeonato inglês com o Brentford por 4-1. Não vai bem o Chelsea, não. No outro jogo de ontem, Vila Real de Espanha deu surpresa. Bateu em casa o Bayern de Munique por 1-0. Vila Real foi a primeira equipa a impedir o Bayern de marcar um golo nos últimos 31 jogos da Liga dos Campeões, o que tinha acontecido pela última vez em fevereiro de 2019, frente ao Liverpool. Para a Liga dos Campeões, Bayern não perdeu um jogo fora de casa há 22 jogos. A última vez que tal tinha acontecido foi em 2017. Não se pode ganhar todas, não. Segunda mão em Munique vai ser fogo. Ainda no futebol, o antigo meio-campista natural de Cabo Verde, de boa entrada no interior de Santiago, Gelson Fernandes, foi nomeado pela FIFA para o cargo de diretor das Federações de África. O atleta que representou a seleção da Suíça assume a sua nova função no dia 1 de agosto. Vai ter a responsabilidade de supervisionar os serviços para fortalecer o desenvolvimento das africanas por meio do programa Forward, o que quer dizer para a frente. Atualmente, o antigo futebolista é vice-presidente do Sion, da Suíça, clube onde fez a sua formação. Basquetebol americano, NBA, ontem a salientar a derrota do líder da Conferência Oeste, o Phoenix Sun, que perdeu com o oitavo classificado dessa conferência, o Los Angeles Clippers, por 113-109. O Boston Celtics, em segundo lugar na Conferência Leste, bateu o Chicago Bulls, 117-94. A equipe aqui da casa, o Washington Wizards, ontem viajou. Não foi muito longe, foi até Atlanta. Perdeu, 118-103.
Em Cabo Verde, a polícia judiciária anunciou ontem ter apreendido quase 6 toneladas de cocaína numa operação conjunta com as Forças Armadas, a Agência contra a Droga dos Estados Unidos, a Polícia Federal do Brasil e a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido, uma embarcação de pesca proveniente do Brasil que foi abordada e inspecionada em alto mar. 5 cidadãos brasileiros e 2 de nacionalidade montenegrina foram detidos na operação. Em entrevista à Voz da América, o diretor da Polícia Judiciária destaca a importância da cooperação internacional para o combate e tráfico à droga em Cabo Verde.
Perguntado se essas apreensões podem inibir os traficantes na utilização desta rota, com passagem por Cabo Verde, o diretor da Polícia Científica Cabo-Verdiana disse que a mesma está sempre atenta e em estreita sintonia com os parceiros internacionais para neutralizar as ações dos criminosos.
Operações do tipo... pura e simplesmente demonstram que estamos atentos, estamos vigilantes. E, assim sendo, há sempre possibilidade de os traficantes pensarem duas vezes quando utilizam essa rota. Coisa diferente é se tiverem conhecimento de que podem fazer o que bem entenderem. Mas a partir do momento em que sabem que existe uma relação de cooperação forte e que estamos vigilantes, com uma cooperação dinâmica e permanente, acredito que pensarão duas vezes antes de tentarem qualquer espécie de empreitada nesse ramo de tráfico de estupefacientes. Agora, o que nós não podemos garantir, e isto por razões óbvias, é que, apesar disso, nós sabemos que o mundo da criminalidade, principalmente a criminalidade transnacional, está, enfim, sempre um passo para a frente. Modificam procedimentos, têm tecnologias cada vez mais avançadas, mas mesmo assim, ninguém pode dizer que não se consegue escapar de uma coisa ou outra. Mas é fundamental que se tenha a ideia de que operações do tipo são sempre dissuasoras e têm um efeito terrível no que se refere aos traficantes.
Sobre o destino da droga apreendida na mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas, a 1 de abril, Ricardo Gonçalves não avançou pormenores, alegando tratar-se de uma matéria que está na investigação e no campo do segredo de justiça. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Na nossa terceira meia hora, iremos também destacar esta questão do tráfico de drogas em Cabo Verde. Ponto final a esta primeira parte de cada Angola. Aldo Rodrigues, Mariano Bartolomeu e Homens Miguel. Dentro de instantes, voltamos. Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. 7 de abril de 2022 é o Dia da Mulher em Moçambique. Parabéns à mulher moçambicana. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na sonoplastia Aldo Rodrigues, eu sou o Amancio Miguel. Hoje em destaque nas notícias, diplomata moçambicano Francisco Madeira, declarado pessoa não grata pelo primeiro-ministro da Somália. NATO deve ajudar a Ucrânia antes que seja tarde demais, afirma chefe da diplomacia de Kiev. A Amnistia Internacional diz que a inação do governo da África do Sul contra a criminalidade violenta expõe migrantes, refugiados e requerentes de asilo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, onde estamos presentes através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página, que é www.voaportugues.com. Acompanhe-nos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. E antes do espaço de reportagem e análise, as notícias. O primeiro-ministro da Somália, Mohamed Hussein Roble, declarou e representante especial da União Africana para a Somália, o embaixador Francisco Caetano José Madeira, persona não grata, e ordenou que ele deixe o país dentro de 48 horas. Roble acusou o diplomata moçambicano Madeira de participar de atos incompatíveis com o seu estatuto. No Twitter, o chefe do governo somalo pediu à Comissão da União Africana que retire a Madeira e que cumpra este pedido. A expulsão do diplomata que representa a Organização Continental foi imediatamente rejeitada pelo presidente da Comissão Africana. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse hoje à NATO que a Aliança Atlântica deve ajudar o seu país antes que seja tarde demais. Ou nos ajudam agora, e estou a falar de dias, não semanas, ou a ajuda vai chegar tarde demais e muitos irão perder a vida, disse Dmytro Kuleba em conferência de imprensa em Bruxelas, após uma reunião com os ministros dos negócios estrangeiros dos países membros da NATO. Ele acusou ainda os aliados de agir apenas após tragédias como Bucha e considerou as sanções existentes insuficientes. Entretanto, em Moscou, o ministro de Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, revelou haver um revés nas negociações com a Ucrânia devido à mudança da posição de Kiev, segundo ele, nomeadamente em relação à península ucraniana da Crimeia, anexada pelos russos em 2014, a região de Donbass e também a possibilidade de realizar manobras militares. Isso caracteriza mais uma vez as verdadeiras intenções de Kiev e a sua política de prolongar e até agora abortar as negociações através da renúncia aos entendimentos já alcançados, acusou Lavrov num comunicado divulgado pelo seu gabinete. No projeto de acordo conseguido a 29 de março, segundo o Kremlin, os ucranianos afirmaram que as futuras garantias de segurança da Ucrânia não se estenderiam à Crimeia e Sebastopol. No novo documento apresentado quarta-feira, essa declaração clara está ausente, diz a nota. Continuamos a apresentar as notícias. A Amnistia Internacional considerou hoje que a inação do governo da África do Sul contra a criminalidade violenta que assola o país expõe migrantes, refugiados e requerentes de asilo. Em comunicado, aquela Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos referiu que a falta de respostas adequadas no combate ao crime resultou em ações ilegais das comunidades para resolverem questões para as suas próprias mãos, culpando migrantes, refugiados e requerentes de asilo pelo crime, deixando esse grupo vulnerável à violência. Para a responsável da Amnistia Internacional na África do Sul, Shanila Mohamed, as autoridades precisam de intensificar e responder adequadamente aos altos níveis de criminalidade e lidar com ataques xenófobos contra migrantes vulneráveis que se tornaram bodes expiatórios para comunidades descontentes com a criminalidade. Mohamed diz que o Estado falhou e lembra que a violação dos direitos das pessoas, a segurança, proteção, dignidade e vida no país não deve continuar de forma impune. No Burkina Faso, advogados da família do ex-presidente Thomas Sankara exigiram hoje que o antigo presidente Blaise Compaoré seja extraditado depois de ontem um tribunal de Ouagadougou o ter condenado à prisão perpétua pelo assassinato de seu antigo companheiro de armas em 1987. E agora, quando são 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, 19h35 em Moçambique, 18h35 em Angola e 17h35 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, vamos agora à reportagem e análise. Em Cabo Verde, a Polícia Judiciária anunciou ontem ter apreendido quase 6 toneladas de cocaína numa operação conjunta com as Forças Armadas, a Agência contra Drogas dos Estados Unidos, a Polícia Federal do Brasil e a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido, numa embarcação de pesca proveniente do Brasil, que foi abordada e inspecionada em alto mar. 5 cidadãos do Brasil e 2 indivíduos do Montenegro foram detidos na operação. Em entrevista à Voz da América, o diretor da Central da Polícia Judiciária, Ricardo Gonçalves, enaltece a cooperação internacional no combate ao tráfico de drogas. E o nosso correspondente Eugênio Teixeira tem mais.
Perguntado se essas apreensões podem inibir os traficantes na utilização desta rota, com passagem por Cabo Verde, o diretor da Polícia Científica Cabo-Verdiana disse que a mesma está sempre atenta e em estreita sintonia com os parceiros internacionais para neutralizar as ações dos criminosos.
Operações do tipo, pura e simplesmente, demonstram que estamos atentos, estamos vigilantes e, assim sendo, há sempre possibilidade de os traficantes pensarem duas vezes quando utilizam essa rota. Coisa diferente é se tiverem conhecimento de que podem fazer o que bem entenderem. Mas a partir do momento em que sabem que existe uma relação de cooperação forte e que estamos vigilantes, com uma cooperação dinâmica e permanente, acredito que pensarão duas vezes antes de tentarem qualquer espécie de empreitada nesse ramo de tráfico de estupefacientes. Agora, o que nós não podemos garantir, isto por razões óbvias, é que, apesar disso, nós sabemos que o mundo da criminalidade, principalmente a criminalidade transnacional, está, enfim, sempre um passo para a frente. Modificam procedimentos, têm tecnologias cada vez mais avançadas, mas mesmo assim, ninguém pode dizer que não se consegue escapar de uma coisa ou outra. Mas é fundamental que se tenha a ideia de que operações do tipo são sempre dissuasoras e têm um efeito terrível no que se refere aos traficantes.
Sobre o destino da droga apreendida na mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas, a 1 de abril, Ricardo Gonçalves não avançou pormenores, alegando tratar-se de uma matéria que está na investigação e no campo do segredo de justiça. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. De Cabo Verde para Moçambique. Um confronto entre a polícia e um grupo de manifestantes que protestava contra o aumento de rapto de menores e suposto tráfico dos seus órgãos provocou nesta quarta-feira, dia 6, uma morte e vários feridos num subúrbio de Chimoio, naquela província, de onde reporta o André Batista.
Segundo relato dos moradores, uma população furiosa destruiu duas residências de um comerciante local, suspeito de ter raptado dois filhos de seus empregados, ao encontrar no interior da casa deste parte de órgãos humanos guardados em congeladores no bairro 25 de junho, um subúrbio de Chimoio. Na sequência, a polícia disparou balas reais e gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, tendo iniciado um confronto que acabou com a morte de uma pessoa e ferimento de várias outras, além da detenção de 54 manifestantes por instigar justiça pelas próprias mãos.
A mulher de Zanzago raptou duas crianças lá. Viram, disse se disse tinha deixado um carro, depois as crianças desapareceram.
Disse a Voz da América, um morador, na condição de anonimato, por recear represálias. Uma outra moradora contou que a população já vinha reclamando por desaparecimento de crianças e as suspeitas recaíam no comerciante em alusão.
Foram roubadas duas crianças lá no piloto.
Imagina a casa de Mamuno Zuanzaco, essa pessoa estava rendar lá.
O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Manica Mário Arnassa, disse que a polícia está a investigar o incidente e continua a trabalhar para esclarecer o envolvimento do comerciante nos crimes de rapto.
Vítimas mortais mesmo, qualquer vítima humana, nós ainda não fizemos a contabilidade. Vamos trabalhar com a Direção Provincial de Saúde ou o Hospital Provincial de Chimoio para aferirmos, de facto, na confrontação entre a polícia e a população, houve, de facto, feridos ou não. Vamos apurar este facto. Por enquanto, não vamos avançar com esta informação. Tal como eu disse, a polícia está a trabalhar no terreno.
De referir que o nome do comerciante já estava associado a vários casos de tentativa de rapto de crianças abordados pela polícia em Manica. André Batista, para a Voz da América.
O primeiro-ministro da Somália, Mohamed Hussein Roble, declarou o representante especial da União Africana em Mogadíscio. O embaixador moçambicano Francisco Caetano José Madeira, persona não grata, e ordenou que ele deixe o país dentro de 48 horas. Em declarações ao fim da noite de quarta-feira, que foi ontem, Roble acusou o diplomata moçambicano de participar de atos incompatíveis com seu estatuto. No Twitter, o chefe do governo somali pediu à Comissão da União Africana que retire Madeira do cargo e que cumpra este pedido. A expulsão do diplomata que representa a Organização Continental foi de imediato rejeitada pelo presidente da Comissão Africana. Em comunicado, Mohamed Abdullah Farmajo disse não autorizar qualquer ação contra Madeira e destacou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que trata de assuntos diplomáticos, não comunicou ao seu representante quaisquer atos contra a soberania do país. Farmajo acrescentou ainda que a decisão de expulsar Francisco Caetano José Madeira não é inclusiva e foi emitida por um gabinete que não tem a responsabilidade exclusiva de tomar uma decisão tão crucial. Madeira não reagiu ainda à decisão do governo da Somália. Em Maputo, as autoridades, até a hora do início desta emissão, também não haviam reagido. O nosso correspondente Alfredo Júnior ouviu os analistas Wilker Dias e Mohamed Yassin, que pedem ação da União Africana. Para começar, Mohamed Yassin.
A questão levantada pelo governo da Somália não está claro na medida em que se refere a ações incompatíveis com a responsabilidade pela qual o nosso embaixador está na Somália, mas sem que para tal se clarifique qual das linhas da diplomacia foram violadas.
Para Yassir Mohamed, o embaixador Francisco Madeira tem uma folha de serviço assinalável na diplomacia africana.
O nosso ministro Madeira é uma pessoa de qualidades reconhecidas a nível da África e a nível do Fórum Continental, principalmente pelo trabalho efetivo e bom que fez na questão do Sudão do Sul. E não só, tem sido uma das pessoas que Moçambique tem como cartaz para a sua diplomacia e transformação de zonas de conflito em zonas de paz em África.
Entretanto, a expulsão de Madeira foi imediatamente rejeitada pelo presidente da Somália, Mohamed Abdullah Farmajo, que indicou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que trata dos assuntos diplomáticos, não informou a Madeira de ter cometido quaisquer atos contra a soberania do país. Os analistas ouvidos pela VOA consideram que esta decisão é reflexo das clivagens políticas na Somália.
A própria União Africana deve tomar uma posição relativamente a isso. Deve haver, se calhar, também uma conversação interna no seio do próprio Executivo. A presidência da República da Somália já vem acusando ao então primeiro-ministro, o Roble, de praticar aquilo que nós chamamos de abuso do poder.
Mas, em todo o caso, não deixa de ser uma mancha para a diplomacia africana e também acredito que a União Africana, depois deste incidente, seja ele definitivo ou não, terá que tomar uma posição que se entenda ser para o bem do continente.
O governo moçambicano ainda não se pronunciou sobre esta decisão que afeta o embaixador Francisco Madeira, que está na Somália numa missão de serviço da União Africana para o qual foi indicado em 2015. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
A guerra na Ucrânia, devido à invasão da Rússia, tem como consequências, entre muitas, a redução da produção de cereais no mundo, cujos preços já aumentaram no mercado. Em Angola, tanto o governo como produtores acreditam que o país pode aproveitar esta situação para relançar as culturas de trigo e milho para níveis bem aceitáveis. Este tema está a ser discutido na Conferência Provincial de Agricultura em Malange, onde está o Isaías Soares.
O ministro angolano da Agricultura e Pesca, António de Assis, que defendeu esta quinta-feira a posição do país na Conferência Provincial sobre Agricultura em Malange, admitiu que existem condições que permitam a autossuficiência se apostar na organização da cadeia produtiva.
Hoje, as preocupações em relação, principalmente, o trigo e o milho no mundo são evidentes. Nós, em Angola, temos condições para fazer estas culturas. Nós precisamos só de organizarmos-nos bem, treinarmos melhor os nossos agentes e centrarmos-nos na produção.
O governante afirmou que, apesar do impacto da Covid-19 no setor agropecuário, não faltou comida no país, com a intervenção dos agricultores familiares. Com a reunião que termina nesta sexta-feira, o governo local pretende recolher contribuições para melhorar as políticas públicas locais e a elaboração de um plano de ação para o quinquênio 2022-2027, referiu o governador Norberto dos Santos.
Produzimos apenas cerca de 30 mil toneladas de arroz, muito abaixo das necessidades e do potencial da província. Neste domínio, já para o milho, foram apenas cerca de 60 mil toneladas, prevendo-se aumentar no presente ano agrícola para mais de 100 mil toneladas.
O acesso aos financiamentos, a estiagem e precipitações fora do normal são os maiores constrangimentos aos produtores do município de Cacuzo, como referiu Noé Gomes, empresário agrícola da localidade.
Necessitamos de um forte apoio financeiro para desenvolver a agricultura no seu verdadeiro nome. Foi notório no município de Cacuzo, este ano, escassez de chuva. O mês de fevereiro todo não caiu chuva, janeiro, fevereiro não caiu chuva, março também não. Isso dificultou bastante os agricultores.
Na Conferência Provincial de Malange participam produtores, especialistas no setor, governantes e políticos. Isaías de Malange para a Voz da América.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, rejeitou nesta quinta-feira a relutância de alguns países em satisfazer os pedidos ucranianos de armas devido ao receio de serem arrestados para o conflito com a Rússia, dizendo que ao darem à Ucrânia o que ela precisa, os ucranianos farão os combates para que mais ninguém tenha de o fazer.
O ministro ucraniano falou em Bruxelas, ao lado do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, antes de uma reunião com os ministros dos negócios estrangeiros da Aliança.
A minha agenda é muito simples. Tem apenas três itens. São armas, armas e armas. Estamos confiantes que a melhor maneira de ajudar a Ucrânia agora é fornecer-lhe tudo o necessário para conter o presidente russo, Vladimir Putin, e derrotar o exército russo na Ucrânia, no território da Ucrânia, para que a guerra não se espalhe mais.
Stoltenberg disse que os aliados iriam abordar a necessidade da Ucrânia de ter sistemas de defesa aérea, armas antitanque e outros apoios. Kuleba saudou as novas sanções ocidentais contra a Rússia, mas apelou a novas medidas, incluindo o embargo total ao petróleo e ao gás russos, bloqueando todos os bancos russos de sistema bancário SWIFT e fechando portos e navios e bens russos. Os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais disseram quarta-feira que impuseram novas, severas e imediatas sanções económicas contra a Rússia, proibindo o investimento americano naquele país, bloqueando totalmente as maiores instituições financeiras do país e visando os ativos detidos pelos filhos adultos do presidente Vladimir Putin.
E antes de falarmos dos direitos humanos no Uganda, uma breve nota que nos chega, que dá conta que a Assembleia Geral das Nações Unidas votou há momentos a favor da suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas como punição pela invasão da Ucrânia. Dos 193 membros do órgão, 93 votaram a favor da suspensão proposta pelos Estados Unidos, enquanto 24 votaram contra e 58 se abstiveram. o que revela o enfraquecimento da unidade internacional contra a Rússia nas Nações Unidas. Entre os países que votaram contra a suspensão estão a China, o Irã, Cazaquistão, Cuba, Bielorrússia, Síria e também a Rússia. Vários países africanos apenas se abstiveram, como África do Sul e Senegal, bem como Brasil, México e Índia. A União Europeia condenou o que considera abusos dos direitos humanos pelas forças de segurança do Uganda contra opositores, incluindo tortura e desaparecimentos forçados. Um porta-voz do governo do Uganda negou a acusação de abusos sistémicos e disse que alguns oficiais culpados de abuso foram punidos. Álvaro Lugier Andrade.
Após um encontro com o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, na noite de ontem, o enviado dos Direitos Humanos da União Europeia, Eamon Gilmore, disse que os direitos das pessoas detidas devem ser respeitados. Gilmore observou um aumento nas alegações de tortura, prisões arbitrárias e desaparecimentos forçados pelas forças de segurança durante as eleições de 2021. Ela disse que os responsáveis pelos abusos, bem como pelas execuções extrajudiciais em novembro de 2020, devem ser levados à justiça. A tortura não tem lugar no nosso mundo. Quando estou sentado com o presidente da República, Museveni, ou qualquer outra pessoa, o que tenho em mente é o infeliz detento que está a ser torturado. Eu vi as fotos, vi os vídeos e fiquei horrorizado com o que vi em termos da forma como as pessoas foram tratadas durante a prisão e quero que isso acabe. Gilmore, o representante especial da União Europeia para os Direitos Humanos, também acrescentou que o uso de tribunais militares para julgar civis é inadequado. O presidente Museveni lhe disse que lidaria com as acusações dos abusos de direitos humanos, mas o enviado da União Europeia lembrou que as ações falam mais alto do que as palavras. O ministro da Informação do Uganda, Chris Baromski, negou as alegações de Gilmore de que as forças de segurança eram responsáveis pelos desaparecimentos. Numa entrevista por telefone com a Voz da América, ele responsabilizou alguns maus atores por casos de abuso. Sim, eu sei que há alguns casos relatados de pessoas que são torturadas, mas temos insistido. Isto é obra de poucos polícias indisciplinados no nosso sistema. E quando esses incidentes ocorrem, geralmente investigamos, prendemos as pessoas e colocámo-las no tribunal. Disse. 31 membros do Partido de Oposição Plataforma de Unidade Nacional, presos em novembro de 2020, estão ainda na cadeia à espera de julgamento por um tribunal militar. As autoridades acusam-nos de estarem na posse de engenhos explosivos que eles negam. O músico e deputado Robert Kyagulanyi, mais conhecido como Bobi Wine, diz que muitos dos seus apoiantes detidos durante a eleição ainda estão desaparecidos. Livingstone Sewanya, da Fundação para a Iniciativa de Direitos Humanos, com sede em Kampala, saudou a condenação dos abusos por parte da União Europeia. A maioria dos desafios de direitos humanos que enfrentamos agora são, em grande parte, atribuídos à crescente cultura de impunidade. Se ao menos houvesse um esforço deliberado do Estado para resolver a questão da impunidade, disse. Um relatório divulgado em março pela Human Rights Watch acusou a polícia, o exército e os serviços de inteligência militar do Uganda de centenas de casos de desaparecimentos forçados e tortura.
De Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América e agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, a Liga Europa, onde hoje há uma equipa portuguesa em ação. É o Braga. É a terceira vez na história que o Braga está nos quartos de final da Liga Europa. Recebe o Rangers da Escócia. O treinador do Braga é Carlos Carvalhal.
Uma equipa compacta, sólida, difícil de ser batida. Tem virtudes, sem dúvida nenhuma, muitas. 50% de possibilidades para cada equipa. O facto de jogar em casa, eu penso que poderá ser uma ligeira vantagem de 50,01.
Não é muita vantagem, não. Era Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga. Os outros jogos desta primeira mão são o West Ham de Inglaterra contra o Lyon de França, Frankfurt da Alemanha recebe o Barcelona de Espanha e Leipzig, também da Alemanha, recebe o Atalanta de Itália. Ontem, na Liga dos Campeões, foi festival de Mabenzman, Karim Benzema. 3 golos na vitória do Real Madrid no campo do Chelsea por 3-1. Chelsea, atual campeão europeu e do mundo, está com um pé na rua. Real Madrid está com um pé nas meias-finais. No fim de semana, Chelsea tinha perdido em casa para o campeonato inglês com o Brentford por 4-1. Não vai bem o Chelsea, não. No outro jogo de ontem, Villarreal de Espanha deu surpresa. Bateu em casa o Bayern de Munique por 1-0. Villarreal foi a primeira equipa a impedir o Bayern de marcar um golo nos últimos 31 jogos da Liga dos Campeões, o que tinha acontecido pela última vez em fevereiro de 2019, frente ao Liverpool. Para a Liga dos Campeões, Bayern não perdia um jogo fora de casa há 22 jogos. A última vez que tal tinha acontecido foi em 2017. Não se pode ganhar todas, não. Segunda mão em Munique vai ser fogo. Ainda no futebol, o antigo meio-campista natural de Cabo Verde, de boa entrada no interior de Santiago, Gelson Fernandes, foi nomeado pela FIFA para o cargo de diretor das Federações de África. O atleta que representou a seleção da Suíça assume a sua nova função no dia 1 de agosto. Vai ter a responsabilidade de supervisionar os serviços para fortalecer o desenvolvimento das africanas por meio do programa Forward, o que quer dizer para a frente. Atualmente, o antigo futebolista é vice-presidente do Sion, da Suíça, clube onde fez a sua formação. Basquetebol americano, NBA, ontem a salientar a derrota do líder da Conferência Oeste, o Phoenix Sun, que perdeu com o oitavo classificado dessa conferência, o Los Angeles Clippers, por 113-109. O Boston Celtics, em segundo lugar na Conferência Leste, bateu o Chicago Bulls, 117-94. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, ontem viajou. Não foi muito longe, foi até Atlanta, perdeu. 118-103.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Um destaque para a imprensa americana, o Washington Post, escreve que a Rússia foi suspensa do Conselho de Segurança, ou melhor, do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E o New York Times escreve que Ketanji Brown Jackson poderá ser a primeira juíza afro-americana no Tribunal Supremo dos Estados Unidos. O Senado vai hoje votar a sua confirmação. Rússia suspensa do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Uma notícia que é destaque nesta semana pelo mundo. Foi assim a segunda parte da nossa emissão vespertina. Tivemos hoje no som o Audrey Rodrigues, na produção Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Voltaremos amanhã para mais uma emissão da Voz da América, de seguida a terceira e a última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português. Estamos a partir de Washington nesta quinta-feira. Hoje é 7 de abril de 2022. Convosco aqui na apresentação está Stana Guedes. A produção é do Liu Sailo. Bem-vindos a esta emissão. A Voz da América em português transmite na onda curta para todo o mundo e também ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também do transmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet encontram-nos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos também através do computador, no telemóvel e no tablet. Estamos também nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube também com a referência Voa Português. E não esqueça, para contactos com a Voz da América, o número do WhatsApp disponível é +1 202 251 9466. Bem-vindos. Títulos da atualidade, a primeira-ministra Somália expulsa diplomata moçambicano que representa a União Africana em Mogadishu. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia pede à NATO ajuda urgente ou será, diz ele, muito tarde. A Amnistia Internacional acusa o governo da África do Sul de inação ante a xenofobia contra imigrantes. O primeiro-ministro da Somália, Mohamed Hussein Rob, declarou representante especial da União Africana para a Somália, o embaixador Francisco Caetano José Madeira, persona não grata, e ordenou que ele deixe o país dentro de 48 horas. Para um analista moçambicano, esta decisão viola os estatutos internacionais. Alfredo Júnior.
A decisão do primeiro-ministro da Somália, Mohamed Hussein Rob, de declarar o representante especial da União Africana para a Somália, o embaixador Francisco Caetano José Madeira, diplomata moçambicano, de persona não grata, e ordenar-lhe que deixasse o país dentro de 48 horas, é considerada pelo analista de política internacional, Wilker Dias, de uma clara violação dos estatutos de Viena.
Apenas os chefes de Estado é que têm a prerrogativa de declarar a um embaixador acreditado naquele país, ou representante de uma missão diplomática acreditado naquele país, como persona não grata. E não o primeiro-ministro, no caso concreto da Somália, porque o primeiro-ministro na Somália não é revestido como papel de chefe de Estado. O papel de chefe de Estado na Somália, olhando para aquilo que é a própria Constituição, vai ao presidente da República. Este procedimento não passou pelas mãos do próprio Farmácio para esta aprovação e isto torna o processo ilegal.
Roble acusou o embaixador Madeira de se envolver em atos incompatíveis com o seu estatuto e o analista político Yassine Mohamed considerou esta decisão de pouco clara.
A questão levantada pelo governo da Somália não está claro na medida em que se refere a ações incompatíveis com a responsabilidade pela qual o nosso embaixador está na Somália, mas sem que para tal se clarifique qual das linhas da diplomacia foram violadas.
Para Yassir Mohamed, o embaixador Francisco Madeira tem uma folha de serviço assinalável na diplomacia africana.
O nosso ministro Madeira é uma pessoa de qualidades reconhecidas a nível da África e a nível do Fórum Continental, principalmente pelo trabalho efetivo e bom que fez na questão do Sudão do Sul. E não só, tem sido uma das pessoas que Moçambique tem como cartaz para a sua diplomacia e transformação de zonas de conflito em zonas de paz em África.
Entretanto, a expulsão de Madeira foi imediatamente rejeitada pelo presidente da Somália, Mohamed Abdullah Farmajo, que indicou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que trata dos assuntos diplomáticos, não informou a Madeira de ter cometido quaisquer atos contra a soberania do país. Os analistas ouvidos pela VOA consideram que esta decisão é reflexo das clivagens políticas na Somália.
A própria União Africana deve tomar uma posição relativamente a isso. Deve haver, se calhar, também uma conversação interna no seio do próprio Executivo. A presidência da República da Somália já vem acusando ao então primeiro-ministro, o Roble, de praticar aquilo que nós chamamos de abuso do poder.
Mas, em todo o caso, não deixa de ser uma mancha para a diplomacia africana e também acredito que a União Africana, depois deste incidente, seja ele definitivo ou não, terá que tomar uma posição que se entenda ser para o bem do continente.
O governo moçambicano ainda não se pronunciou sobre esta decisão que afeta o embaixador Francisco Madeira, que está na Somália numa missão de serviço da União Africana para o qual foi indicado em 2015. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Em Cabo Verde, a Polícia Judiciária anunciou ontem ter apreendido quase 6 toneladas de cocaína numa operação conjunta com as Forças Armadas, a Agência contra a Droga dos Estados Unidos, a Polícia Federal do Brasil e a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido, numa embarcação de pesca proveniente do Brasil que foi abordada e inspecionada no alto mar. 5 cidadãos brasileiros e 2 indivíduos de nacionalidade montenegrina foram detidos na operação. Entrevista à Voz da América, o diretor central da Polícia Judiciária aborda a importância da cooperação internacional no combate ao tráfico de drogas. Eugênio Teixeira.
Perguntado se essas apreensões podem inibir os traficantes na utilização desta rota, com passagem por Cabo Verde, o diretor da Polícia Científica Cabo-Verdiana disse que a mesma está sempre atenta e em estreita sintonia com os parceiros internacionais para neutralizar as ações dos criminosos.
Operações do tipo, pura e simplesmente, demonstram que estamos atentos, estamos vigilantes. E, assim sendo, há sempre a possibilidade de os traficantes pensarem duas vezes quando utilizam essa rota. Coisa diferente é se tiverem conhecimento de que podem fazer o que bem entenderem. Mas a partir do momento em que sabem que existe uma relação de cooperação forte e que estamos vigilantes, com uma cooperação dinâmica e permanente, acredito que pensarão duas vezes antes de tentarem qualquer espécie de empreitada nesse ramo de tráfico de estupefacientes. Agora, o que nós não podemos garantir, isto por razões óbvias, é que, apesar disso, nós sabemos que o mundo da criminalidade, principalmente a criminalidade transnacional, está, enfim, sempre um passo para a frente. Modificam procedimentos, têm tecnologias cada vez mais avançadas, mas mesmo assim, ninguém pode dizer que não se consegue escapar de uma coisa ou outra. Mas é fundamental que se tenha a ideia de que operações do tipo são sempre dissuasoras e têm um efeito terrível no que se refere aos traficantes.
Sobre o destino da droga apreendida na mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas, a 1 de abril, Ricardo Gonçalves não avançou pormenores, alegando tratar-se de uma matéria que está na investigação e no campo do segredo de justiça. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Um confronto entre a polícia e um grupo de manifestantes que protestava contra o aumento dos raptos de menores e suposto tráfico dos seus órgãos provocou uma morte e vários feridos no subúrbio de Chimoio, na província moçambicana de Manica, onde está o André Batista.
Segundo relato dos moradores, uma população furiosa destruiu 2 residências de um comerciante local, suspeito de ter raptado 2 filhos de seus empregados, ao encontrar no interior da casa deste parte de órgãos humanos guardados em congeladores no bairro 25 de junho, um subúrbio de Chimoio. Na sequência, a polícia disparou balas reais e gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, tendo iniciado um confronto que acabou com a morte de uma pessoa e ferimento de várias outras, além da detenção de 54 manifestantes por instigar justiça pelas próprias mãos.
A mulher de Juanzago raptou 2 crianças lá. Ah, viram, disse sim. Não sei se disse tinha deixado um carro, depois as crianças desapareceram.
Disse a Vosta América, um morador, na condição de anonimato, por recear represálias. Uma outra moradora contou que a população já vinha reclamando por desaparecimento de crianças e as suspeitas recaíam no comerciante em alusão.
Foram roubadas duas crianças lá no piloto. Mas na casa de Mamuno Zuanzaco, essa pessoa estava a rendar lá.
O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Manica Mário Arnassa, disse que a polícia está a investigar o incidente e continua a trabalhar para esclarecer o envolvimento do comerciante nos crimes de rapto.
Vítimas mortais mesmo, qualquer vítima humana, nós ainda não fizemos a contabilidade. Vamos trabalhar com a Direção Provincial de Saúde ou o Hospital Provincial de Chimoio para aferirmos, de facto, na confrontação entre a polícia e a população, houve de facto feridos ou não, vamos apurar este facto. Por enquanto não vamos avançar com esta informação. Tal como eu disse, a polícia está a trabalhar no terreno.
De referir que o nome do comerciante já estava associado a vários casos de tentativa de rapto de crianças abordados pela polícia em Manica. André Batista, para a Voz da América.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Sintonize a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E vamos falar agora de saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos connosco, como sempre, todas as semanas, a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos andando. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos também.
E, doutora, vamos hoje falar de uma doença tropical negligenciada que eu tenho já a dizer à partida, não é fácil de pronunciar este nome. Esquistossomose, doutora. É uma doença talvez tão complicada quanto o nome, doutora. O que é esta esquistossomose?
Olha, Ana, de facto o nome é bastante complicado, mas importa dizer que popularmente esta doença é conhecida como xistose, dependendo do país onde a pessoa se encontra, e alguns países tratam por bilharziose.
Uhum.
Por exemplo, aqui no meu contexto, as pessoas conhecem o nome de bilharziose e conseguem inclusive identificar. Então, esta é uma doença que é infecciosa, que é causada também por um parasita, e que esse parasita pode ser encontrado em água de rios e lagos e penetra através da pele e que causa uma série de sinais e sintomas que dependendo da evolução, pode se tornar num quadro relativamente grave.
Doutora, como é que, portanto, é um parasita, não é? Como é que este parasita entra dentro... dentro do corpo? Disse que é através da água. Da água que se consome, água ou água, por exemplo, de lavar.
Olha, esta é uma doença que tem no homem o seu hospedeiro. Portanto, este parasita vai se hospedar no homem de forma definitiva.
Uhum.
Mas precisa que haja caramujos de água doce, que são os hospedeiros intermediários. Então, como é que se dá a transmissão? A transmissão deste parasita ocorre através da liberação dos ovos pelas fezes do homem. Se uma pessoa está infectada e vai defecar, vai libertar os ovos deste parasita, e quando essas fezes entram em contato com água,
uhum,
os ovos vão libertar as larvas e que vão dar continuidade ao ciclo de transmissão. Portanto, se libertam os ovos nas águas,
uhum,
e formam-se novas larvas, estas larvas vão infectar as águas e nós consumimos e nós usamos aquela água, não é?
Uhum.
Muitas vezes esta doença acomete as crianças que tomam banho nos rios. E este parasita vai penetrar a pele do homem, não é? Uhum. E vai causar doença através da penetração da pele.
Uhum. Portanto, vai-se depois reproduzir dentro do organismo. Alguns órgãos em particular que este parasita afeta? Ou pode aparecer, por assim dizer, os seus sintomas em qualquer parte do corpo?
Bem, primeiro dizer que esta doença vai ter uma fase aguda e uma fase crónica. E na fase aguda apresenta manifestações clínicas como coceira e dermatites na pele. Pode uhum. ter febre, tosse, diarreia, enjoos, vômitos e emagrecimento. E depois temos a fase crónica. A fase crónica geralmente é assintomática, mas pode haver episódios de diarreia e intercalado com pressão de ventre e pode evoluir para um quadro mais grave em que vai afetar o fígado e o fígado vai crescer, o baço também pode ser afetado e o baço crescer uhum. e finalmente pode levar a hemorragias, quer seja a nível do esôfago, mas também pode fazer com que haja um crescimento da barriga, porque vai haver líquido dentro da barriga. O abdômen vai ficar dilatado.
Uhum. Portanto, isto é, por assim dizer, é uma doença que tem a ver muito com também com o meio ambiente, não é? Em que nós nos movemos.
Naturalmente. Uhum. Naturalmente. Esta é uma doença típica relacionada à higiene e ao saneamento do meio.
Doutor, como é que se deteta, portanto, tem esses sinais, não é? Que podem ser sinais de alguma forma, que podem ser confundidos com outras doenças. Como é que uma pessoa pode questionar-se se poderá estar infectada com algum parasita e como é que um médico, de facto, chega a essa conclusão?
Bem, o diagnóstico desta doença, Ana, eu penso que é relativamente simples, naturalmente dependendo do contexto em que nós estamos, porque é um diagnóstico feito através de exame de fezes, tem que ser fezes de 3 dias, uhum. e nesse exame são pesquisados os ovos deste micro-organismo que nós nos referimos. Mas, para além disso, pode ser solicitada a realização do hemograma, que normalmente pode estar alterado, uhum. e outro tipo de exames, como uma ecografia abdominal, que é para verificar o aumento e o funcionamento do fígado e do baço. Portanto, são meios diagnósticos que estão disponíveis em grande parte dos contextos e que podem mais facilmente ajudar no diagnóstico uhum. desta doença.
Doutora, uma vez diagnosticada, o que é que o médico aconselha que se faça? O que é que o médico faz em termos de tratamento?
Bem, o tratamento é feito com remédios antiparasitas e que estes remédios... O principal objetivo é matar e eliminar o parasita, tão simples quanto isso. Mas o médico também pode recomendar o uso de algumas pomadas, no caso em que a pessoa apresenta-se com coceira na pele, uhum. Pode indicar algumas pomadas para minimizar estes sintomas. É importante a pessoa manter-se bem hidratada, ingerindo bastante água. E em algumas situações também pode recomendar o uso de analgésicos para baixar a febre ou a dor abdominal, que as pessoas podem ter dor abdominal, e isto naturalmente vai variar de pessoa para pessoa, mas o tratamento mais importante é este, que vai matar e eliminar os parasitas. Os outros são complementares e vão variar de acordo com os sintomas que a pessoa apresentar.
Uhum. A doutora mencionou que este parasita, portanto, entrando no corpo, pode afetar alguns órgãos. O facto de faltar alguns órgãos poderá também criar problemas nesses órgãos que têm a ver só com esses órgãos e não têm a ver necessariamente com esquistossomose, por exemplo, nas questões urinárias, por exemplo?
Bem, naturalmente, Ana, se outros órgãos são afetados e dependendo da altura do diagnóstico, não é? Se a pessoa não for diagnosticada imediatamente, o risco da pessoa ter complicações a nível de outros órgãos é maior. Uhum. Por exemplo, falamos do aumento do fígado e do baço, e isto pode também levar a uma anemia, e também um atraso no desenvolvimento da criança. São consequências que naturalmente não são nada desejáveis, não é? Então, dependendo da altura em que for feito o diagnóstico, pode ser que outros órgãos estejam bastante acometidos ou não.
Doutora, falou de caramujos. O que é que são os caramujos? Perdoa a minha ignorância.
Bom, os caramujos são uma espécie de, vamos lá, de caracóis, não é?
Aham.
Sim, é uma espécie de caracóis que acabam sendo os hospedeiros intermediários deste parasita que nós falamos.
Pronto, eu queria acreditar que era de facto algum bichinho na água, mas não tinha a certeza. Exato. Da palavra caramujo. Talvez a nossa audiência saiba mais do que eu, né, de facto. Doutora, esta doença tem cura? A esquistossomose tem cura?
Sim, é uma doença que tem cura, mas quando o diagnóstico é feito logo na fase inicial da doença.
Uhum.
E se o diagnóstico é feito imediatamente e o tratamento também é iniciado o mais cedo possível, há uma chance muito maior de eliminar completamente os parasitas e evitar o surgimento de complicações, como aquelas que já nos referimos anteriormente. Por isso mesmo, em caso de haver uma suspeita que a pessoa está com vermes, tem que se iniciar a toma dos medicamentos o mais rápido possível, porque as chances desta pessoa ficar curada são muito, muito maiores quanto mais cedo iniciar o tratamento.
Tal e qual como outras doenças, doutora, há aqui um peso, por assim dizer, que se chama meio ambiente, aquilo onde nós vivemos. O que é que se deve fazer para se evitar ser contaminado?
Bem, conforme dissemos, esta é uma doença que tem relação com a higiene e saneamento do meio. Então, a prevenção tem que ser feita ou pode ser feita através de medidas básicas de higiene, como, por exemplo, evitar o contacto com água das chuvas e enchentes, principalmente águas paradas, não andar descalço na rua, na terra ou em riachos de água doce.
Uhum.
Beber água tratada, pode ser fervida, filtrada ou mesmo água potável. Portanto, são cuidados que devem ser feitos principalmente nos lugares onde o saneamento não é adequado e o esgoto corre a céu aberto. Portanto, uhum, são medidas básicas, Ana, tanto para a prevenção desta doença como para muitas outras doenças diarreicas, entre outro tipo de doenças infecciosas. Portanto, são medidas gerais e básicas de saneamento.
E pronto, doutora, vamos então dar por concluído mais esta edição de Saúde, em que tivemos hoje a falar de mais uma doença tropical chamada negligenciada. Estivemos a falar da esquistossomose, ou mais facilmente para dizer, doutora, pronunciar, bilharziose, que é como as pessoas a conhecem. Nós vamos então voltar para a semana, para voltar aqui de novo a falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Até lá, não esqueça, pode entrar em contacto connosco e sugerir algum tema de saúde que gostaria que a doutora Graça aqui falasse sobre ele. Portanto, a Voz da América está à vossa disposição, não esqueço, através do nosso número do WhatsApp ou através mesmo até do Facebook. Vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde ou o melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Vamos agora às notícias. Primeiro-ministro da Somália, Mohamed Hussein Robb, declarou o representante especial da União Africana para a Somália, o embaixador Francisco Caetano José Madeira, persona não grata, e ordenou que ele deixe o país dentro de 48 horas. Robb acusou o diplomata moçambicano Madeira de participar em atos incompatíveis com o seu estatuto. No Twitter, o chefe do governo somali pediu à Comissão da União Africana que retire a Madeira e que cumpra este pedido. A expulsão do diplomata, que representa a Organização Continental, foi imediatamente rejeitada pelo presidente da Comissão Africana.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse hoje à NATO que a Aliança Atlântica deve ajudar o seu país antes que seja tarde demais. Ou nos ajudam agora, e estou a falar de dias, não semanas, ou a ajuda vai chegar tarde demais e muitos morrerão, disse Dmytro Kuleba em conferência de imprensa em Bruxelas, após uma reunião com os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países membros da NATO. Ele acusou ainda os aliados de agir apenas após tragédias como Bucha ocorrerem e considerou as sanções existentes insuficientes, ao mesmo tempo que pediu a proibição das importações de petróleo e gás russo, que, segundo ele, estão a apoiar a máquina de guerra de Moscovo. Quantas buchas têm de acontecer para imporem mais sanções? Questionou Kuleba, salientando que o massacre civil naquela cidade é apenas a ponta do iceberg e que a situação em Mariupol é muito pior em todos os aspectos. Entretanto, em Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, revelou haver um revés nas negociações com a Ucrânia devido à mudança de posição de Kiev, segundo ele, nomeadamente em relação à península ucraniana da Crimeia, anexada pelos russos em 2014, à região de Donbass e também à possibilidade de realizar manobras militares. A Amnistia Internacional considerou hoje que a inação do governo da África do Sul contra a criminalidade violenta que assola o país expõe migrantes, refugiados e requerentes de asilo. Em comunicado, a Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos referiu que a falta de respostas adequadas no combate ao crime resultou em ações ilegais das comunidades para resolverem questões pelas suas próprias mãos, culpando migrantes, refugiados e requerentes de asilo pelo crime, deixando esse grupo vulnerável à violência. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 7 de abril, da Voz da América. De todos se despedem o Lisa e Liana Guedes. Boa noite e até amanhã na rádio, mas podem ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Depois de 16 meses de guerra civil que matou milhares de etíopes e levou devastação a milhões de outros, o governo da Etiópia e a autoridade regional de Tigray concordaram fazer uma trégua humanitária e cessar hostilidades, para permitir a entrega de ajuda desesperadamente necessária ao povo do Tigray. Uma seca resultante de três más temporadas de chuva consecutivas esteve na origem das poucas colheitas na Etiópia. Mesmo em tempos de paz, as pessoas nas áreas mais atingidas precisariam de ajuda alimentar. No entanto, a guerra entre as tropas do governo e a Frente de Libertação do Povo Tigray exacerbou uma situação já má e provocou um desastre humanitário. De acordo com as Nações Unidas, mais de 90% dos 5,5 milhões de habitantes de Tigray precisam urgentemente de ajuda alimentar. Também precisam de ajuda pessoas nas regiões vizinhas do norte da Etiópia, particularmente nos estados de Afar e Amhara, que foram afetadas pelo conflito em Tigray. Ao todo, cerca de 9,4 milhões de pessoas na Etiópia precisam de ajuda humanitária urgente. A ajuda humanitária está disponível, mas grupos de apoio humanitário dizem que as suas caravanas foram impedidas de chegar à região do Tigray devido a bloqueios de estrada e à guerra. Desde dezembro de 2021, a única ajuda chegou de avião, impedindo a entrega de alimentos e combustível por terra. As duas partes em conflito acusaram-se mutuamente de bloquear as caravanas que transportavam a ajuda humanitária. No entanto, a 24 de março, o governo da Etiópia anunciou uma trégua humanitária indefinida e, em resposta, a Frente de Libertação do Povo Tigray afirmou que trabalharia para garantir o sucesso da cessação das hostilidades. Nos dias 1 e 2 de abril, duas caravanas humanitárias do Programa Alimentar Mundial da ONU, parceiro da USAID, transportaram ajuda alimentar de emergência, combustível e outros suprimentos necessários para as regiões de Tigray e Afar, bem como uma pequena caravana do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Os Estados Unidos saúdam as medidas do governo da Etiópia e das autoridades regionais do Tigray para implementar a cessação das hostilidades. Nós as elogiamos pela entrega de assistência humanitária nos últimos dias aos etíopes nas regiões de Tigray e Afar. Mais de 100 mil etíopes receberão alimentos, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. Pedimos a todas as partes que aproveitem esse desenvolvimento humanitário positivo para dar os próximos passos difíceis para alcançar a paz no norte da Etiópia, concluiu o secretário de Estado, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.